Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
No nosso terceiro episódio, o nosso tema é: vale a pena empreender na internet quando já tem uma carreira estável? Uma pergunta muito comum. Muitas pessoas que já investiram numa carreira estão cedendo os encantos do marketing digital, mas estão naquela dúvida, naquela batalha interna: vou, não vou. Uma das pessoas que eu tenho hoje como referência pela coragem que ela teve da mudança de carreira é justamente o nosso convidado. Como é que você troca uma carreira já estabelecida e conhecida, e como é que você trabalha isso com a sua família e tudo mais, pra poder viver o seu sonho? O nosso convidado de hoje, ele é o ex-dentista das estrelas globais e agora mito da moda masculina na internet. Ele abandonou a vida urbana no Rio de Janeiro pra morar perto da praia. Ele prega que, pra ser bem sucedido, você tem que agir como quem já tem sucesso. Então, vamos explorar um pouco mais isso na nossa conversa hoje com Alberto Solon, do Clube Style. Alberto, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conversando aqui com a gente hoje.
Fala, Pedro, beleza, cara? Tudo bem? Prazer estar falando com você aqui no Supercast.
Eu acredito que o produto que o Alberto trabalha, e até mais do que isso, a história de vida do Alberto, vai cair várias fichas no público que ouve o Supercast. Eu sei que tem enviado perguntas, e um dos grandes medos desse pessoal é realmente essa mudança de carreira. Legal de poder conversar isso com você hoje, Alberto.
Muito legal, cara, muito legal. E tô aqui pra responder tudo.
Legal, legal. Bom, primeira pergunta, que é uma pergunta clássica que eu faço com todo mundo que conversa aqui com a gente, é: quem é o Alberto Solon? Define pra gente, conta um pouquinho pra gente com as suas próprias palavras, quem é o Alberto Solon?
Sou do Rio de Janeiro, mas eu, hoje em dia, eu sou o autêntico empreendedor digital, que tem o seu infoproduto, eu fiz a migração, eu tenho o meu blog, eu trabalho com moda masculina, eu tenho um chamado, né, uma missão, que é ajudar o homem brasileiro a se vestir bem e resgatar essa coisa de se vestir bem. Eu digo que eu sou um típico empreendedor digital porque eu trabalho com afiliados, tenho blog, eu tenho o canal do YouTube, tô começando no Instagram, eu já tô nisso há uns 3 anos e agora eu migrei totalmente, fazendo aquela queimada de ponte de sair de uma profissão e fazer a migração para outra. Mas eu fui um dentista durante 30 anos.
Um dentista, Beto. Dentista.
Dentista.
De todas as carreiras, a gente vai falar sobre isso, mas de todas as carreiras que eu já vi pessoas entrarem pro marketing digital, poucas vezes eu vi médicos, dentistas, advogado, a gente tem o Vitor, né? Ele é um advogado meio fake, né, Beto? Ele não... Ele tem a carteira, mas nunca advogou. Mas a gente tem... Dentista, eu pessoalmente nunca tinha conhecido alguém.
Tem o Éder Carneiro hoje em dia, que tá lá no nosso grupo do Fórmula também, que tá com um baita trabalho hoje em dia de odontologia e relacionado ao marketing digital. Mas depois eu posso contar sobre isso, como eu fiz essa migração. Porque eu entrei no marketing digital por causa da odontologia. Só que aí eu não fiquei na odontologia. E eu posso contar isso depois.
Tá. Então, quantos anos você foi dentista?
Pô, você quer mesmo falar sobre isso?
A gente combinou não falar de números, né? De idade.
Não, tranquilo, eu gosto de falar. Cara, eu fui redondos 30 anos dentista. Eu trabalhei 30 anos no mesmo consultório, perto da minha casa, onde eu morava. Foram redondos 30 anos. Eu me formei no meio de 84 e no meio de 2014 eu fechei o consultório.
Quando você se formou, você tinha o brilho nos olhos pela odontologia, Alberto? Era aquilo que você queria fazer? Você estava animado para trabalhar com aquilo?
Cara, boa pergunta, cara. Não.
Mesmo logo depois da formatura, você já não tinha o brilho nos olhos para trabalhar com aquilo?
Eu nunca. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu posso falar hoje em dia isso porque eu não sou mais dentista. Mas eu era um bom dentista, cara. Um excelente dentista. Eu nunca tive problema com processo. Nunca tive problema de reclamação. Pra você ter uma noção, Pedro, eu acho que eu só tive um cheque sem fundo de pagamento durante 30 anos de
Caramba.
Pagamento. Eu tive assim, o que eu me lembro, eu posso contar 2 ou 3 clientes que sumiram e não pagaram.
É muita falcatrua.
Eu nunca tive muito problema com odontologia e eu trabalhava bem. As pessoas falavam assim, pô, você trabalha com amor, né? Eu pensava assim comigo. Eu concordava na hora, mas pensava comigo. Não, não trabalho com amor. Eu trabalho com afinco.
É diferente.
Eu trabalho com afinco. É, Pedrão, posso falar aqui um palavrão?
Pode
ser. Eu trabalho com afinco pra não dar merda.
Já avisei que vai dar merda isso.
Entendeu? E com respeito também pelos pacientes, sabe? Que é horrível você sentar numa cadeira de dentista. Então eu fazia o meu melhor. Agora, você perguntou uma coisa que até dói um pouquinho, mas eu nunca tive um brilho nos olhos pela odontologia.
Caramba, e como é que você conseguiu ficar 30 anos trabalhando com algo que não te preenchia completamente, Beto?
Pedrão, não sei te responder essa pergunta, porque quando caiu a ficha que não era pra mim, eu sou um cara meio lento, né? Tudo demora um pouquinho. As coisas demoram a cair um pouquinho. Só demorou 30 anos, 28 anos mais ou menos. Tava programando essa migração há um ano e meio, dois anos. Mas já há muito tempo que eu... Sabe aquela coisa que você fica pensando no inconsciente, mas não quer botar pra fora? De que, cara, é que nem é casado com uma pessoa que você sabe que aquele casamento não vai pra frente. Então eu fiquei durante anos fingindo que gostava daquele casamento com odontologia. Eu era muito feliz. E vou te falar, Pedro, eu até hoje sou amigo dos meus pacientes. No dia que eu fechei o consultório, eu fiz um post no Facebook. Até por curiosidade, o Vitor Damasio foi meu último paciente. Ele foi, assim, coisa meio de significativa. Então eu chamei, ele estava fazendo um tratamento comigo. Eu falei, cara, vem aqui para ser o último paciente que eu vou atender. E eu fiz um post nesse dia de noite no Facebook, meu perfil normal.
Sim.
Cara, com uma foto com uma paciente minha que estava comigo há muitos anos. E esse post bombou de comentários pra mim, que nunca meu Facebook tinha bombado tanto. E foi durante dias e dias, foi meio que viralizando ali, cara, toda hora tinha comentário de alguém, e todo mundo falando bem, porra, desejando o meu melhor.
O que dizia na postagem?
Cara, todo mundo assim, a maioria falando, pô, perdi meu grande dentista, perdi um amigo, mas espero que você seja feliz na nova carreira. E tá lá, tá até hoje lá, se você entrar no meu Facebook, tem de uma postagem de um ano atrás, ela tá lá, é a última foto que eu postei eu com jaleco de dentista. Caramba. Eu trabalhava de jaleco e gravata e tal.
Tem dois pontos que me chamam a atenção. Primeiro, as pessoas admiraram a coragem, né, do Alberto de poder fazer, porque muita gente iria pra aposentadoria, mas não declararia que é o fim da minha carreira, porque estou mudando de carreira. É diferente, são coisas diferentes.
É, exato.
Outra coisa que me chama a atenção também, Merto, é aquele ditado que a gente ouve de que o bom é inimigo do ótimo, né? E muitas vezes é fácil da gente mudar de carreira ou tomar uma atitude na nossa vida quando tá uma merda, quando as coisas não estão indo do jeito que a gente quer. Pelo contrário, a gente tá infeliz, a gente não dorme, a gente quer se matar. É fácil fazer isso. Agora, o difícil, e por isso que eu admiro tanto a história do Beto, é você fazer isso quando as coisas estão indo bem.
Exatamente.
Mas não te preenche.
É, eu poderia, eu fiquei 30 anos, eu gozo de excelente saúde, então eu poderia ficar mais 20, 30 anos. Mas não me realizava mais há muito tempo.
Então realmente é... E a vida é muito curta pra gente fazer algo que a gente não ama, né? Por mais que tenha um custo de mudança, um custo de quebrar, de decepções no caminho, né? De pessoas, expectativas, etc, etc. Inclusive nossas, a vida é muito curta, porque quando a gente estiver no nosso leito de morte, a gente vai lembrar das coisas que a gente não fez, né, Beto?
Temos um ônus, né? Por fazer essa migração também, mas eu tava disposto a... Eu estudei um pouquinho essa migração, mas tava disposto a arcar, não digo pagar, não, mas arcar com as dificuldades também, mas foi muito bom.
Falando sobre o ônus, família, a expectativa da família, ou de amigos, como é que você trabalhou isso? As pessoas não acharam que era uma loucura?
Não,
como é
não acharam não, sabe por quê, Pedro? Pelo fato de eu estar já há 30 anos trabalhando como dentista, as pessoas não estranharam tanto.
Certo.
E se alguém estranhou, não chegou a comentar muito não, porque pra quem me conhecia mesmo, eu falei que eu ia migrar pra minha verdadeira paixão, e é impressionante, Pedro, quando eu falava exatamente essa frase, eu tô buscando trabalhar com o que realmente eu gosto de fazer, a minha paixão. 100% das pessoas, Pedro, falaram, cara, você tá certo, cara. Todo mundo me deu força. Todos os pacientes, eles brincavam, falando assim, pô, mas eu vou perder meu dentista, com quem que eu vou tratar agora, pô. Mas por outro lado, eles falavam sempre assim, ah, eu tô por um lado triste, mas por outro lado eu tô muito feliz por você tá indo em busca da tua felicidade, entendeu?
Fantástico, fantástico. Muitas vezes a gente vê outra pessoa realizando aquilo que a gente gostaria de fazer e não tem coragem, né? O mínimo que a gente pode fazer é apoiar ela. Você entrou nessa loucura de marketing digital e de negócios digitais, Beto?
Bom, a gente começa fazendo sempre aquela coisa. Eu era bem, bem leigo, Pedro, com tudo no meio online. Tudo.
Certo.
Você já está nesse meio desde 99, né?
99, exato.
Eu era assim, o autêntico consumidor só de YouTube para ver, se fosse hoje em dia, o Porta dos Fundos. Só, eu tinha um Orkutzinho lá que eu via. Eu mal checava o meu e-mail e não sabia mais nada. Sabia ver, assim, quando tinha onda do Orkut, eu tava ali, pronto, mais nada. E quando entrei no marketing digital, foi porque uma vez eu vi uma apresentação falando aquela velha história, Pedro, de que, ah, que bom que é sexta-feira, pô, segunda-feira tá chegando. Aí eu fiz aquela alusão sobre a alegria de chegar sexta-feira e a tristeza de estar chegando segunda-feira, a síndrome do domingo à noite. E eu vesti a carapuça. Naquela mesma hora eu falei, caramba, cara, sou eu. Tanto que chegava fim de semana, eu não gostava de falar de odontologia. E por incrível que pareça, os pacientes me encontravam na rua, gostavam, falavam assim, pô, mas como é que é esse negócio de clareamento dental? Eu sou um dos pioneiros de clareamento dental no Brasil, fazia clareamento dental. Tá lá no começo dos anos 90, hein? Mas quando alguém chegava pra mim no fim de semana falando, pô, o que você acha que meu dente dá pra fazer clareamento, eu faço porcelana, ou então aquele típico comentário, né? O que você acha que desse dente aqui é cárie e tal? Quando o dentista gosta mesmo, cara, quando ele tá apaixonado pelo que ele faz, ele fica vibrando com aquilo. Eu ficava torcendo quando eu ia pra uma festa, pra alguma coisa, pra alguém nem tocar em assunto de dente, cara. Falei, cara, não tô trabalhando. Porque na hora que eu tava trabalhando, eu tava de corpo inteiro, de alma, tudo ali, cara.
Sim, sintoma preocupante esse, né,
velho? É, exatamente.
Torcer para as pessoas não falarem, né, realmente.
É. E hoje em dia, cara, é o contrário. Eu trabalho com o que eu amo. Pô, cara, se puxar assunto de moda masculina, você tem que me segurar, porque eu não vou parar de falar, cara. É de domingo a domingo.
E geralmente as pessoas ficam tristes na sexta, aliás, ficam felizes na sexta-feira, porque chegou o final de semana, e tristes na segunda, né? Quem gosta do que faz, fica triste na sexta-feira e fica feliz na segunda. Quem trabalha com marketing digital não fica triste nunca, porque ele nunca desliga.
Que é maluco, não é bom da ideia.
É, pra começar, teve um feriado outro dia. Eu nem sabia que ia ter feriado. Teve um feriado nacional.
Sim.
Quer dizer, eu sei que todo ano tem esse feriado, mas eu não... Quando chegou dois dias antes, é que caiu a ficha. Eu falei, acho que amanhã é feriado, nada funciona. Pô, quando eu era dentista, cara, há um mês antes eu já tava programando esse feriado, entendeu?
Sim, sim. E às vezes agora chega o feriado e a gente fica brabo até, né?
Puxa, cara, exatamente. Pô, eu preciso falar com tal pessoa, a pessoa não tá. Eu tô aqui em plena semana agora do meu produto, que eu tô fazendo um projeto aqui bem intenso esses dias agora. Uhum. E, cara, e semana passada eu fiz uns anúncios no Facebook também e teve um feriado no meio da semana. Aí eu falei, porra, cara, tem feriado agora no meio da semana. Muita gente, eu não vou conseguir atingir tanta gente com esses anúncios no Facebook pra divulgar as palestras que eu vou colocar aqui no meu sobre moda masculina, sobre comportamento, desenvolvimento pessoal. E aí eu já pensei, porra, que feriado é esse, cara? No meio da semana atrapalhando, porra.
Fantástico, fantástico. Moda masculina, Beto. Como é que a moda masculina entrou na sua vida? E virou essa grande paixão?
Cara, pra falar a verdade, sempre foi uma grande paixão. Mas teve uma época, eu quando era mais novo, eu sou de uma época que os caras se preocupavam mais em se vestir bem. Sim. Eu tenho 54 anos e na segunda metade dos anos 70, nos anos de 75 pra cima, quando eu já tava na minha adolescência, assim, tava sempre... Era aquela época de John Travolta, de Desembalo de Sábado à Noite.
Então começou
aquela coisa de discoteca, Dancing Days. Então o pessoal era muito ligado nisso aí. E depois vieram os anos 80 e começou a ficar um pouquinho mais dark. E depois foi chegando aquela onda grunge. Mas eu voltando lá pro meio dos anos 70, eu me lembro que todo homem era vaidoso, cara. Gostava de se vestir bem. E principalmente anos 60, anos 50. Então eu gostava disso e ficou um pouco congelado quando eu entrei pra odontologia. Só que o mais interessante é que eu voltei a perceber essa coisa de importância de se vestir bem por causa da odontologia.
Como assim?
Eu comecei trabalhando como dentista de branco. Sapato branco, calça branca, jaleco branco.
Uniforme padrão.
Uniforme padrão da época ali. E aí comecei com isso. E depois eu fui passando com os anos até chegar onde eu estava trabalhando com um sapato social, uma calça caqui e uma camisa branca. Sempre branca. E aí tinha máscara, tinha luvas, tudo. Mas assim, é típico que você vê hoje em dia muito dentista trabalhando assim, e um jaleco por cima e tal, mas não necessariamente uma roupa branca. Só que eu sempre conto essa história porque há uns anos atrás eu estava visitando uma amiga minha que é dentista, depois nós saímos para almoçar e ela tem uma clínica grande em Ipanema e eu estava esperando ela enquanto entrou um sócio dela lá, que era dentista também. Só que eu vi que ele estava atendendo de jaleco, mas estava com gravata. Igual esses dentistas americanos que você vê em propaganda de creme dental, ou então os médicos americanos, você
dentista
vê.
Dentista de propaganda, querido.
Cara, de propaganda, né? Que você nunca vê, assim, cara, mas quando eu vi aquele cara, eu vi o poder da roupa. roupa em cima da percepção das pessoas. Independente de ser moda ou não. Eu vi aquele cara e pensei assim, por que, que eu não posso me vestir igual a ele? Aí o que, que eu fiz, cara? Pedro, no dia seguinte, eu comprei um jalecão daquele típico de doutor americano, assim, de... É como você falou, né? De propaganda de creme dental. Peguei uma gravata minha, botei uma camisa social, cara, e fui pro consultório de gravata, camisa social branca e um guardapão, um jaleco de médico, de dentista por cima e uma calça social por baixo. Cara, a percepção foi tão diferente, não só das pessoas, como também do meu empoderamento com aquilo, eu comecei a ver, tem uma relação grande entre você se vestir bem e você se comportar de uma forma melhor. Depois disso, comecei a me sentir até mais seguro para cobrar mais caro os meus tratamentos. Não é que era um tratamento assim, que eu achasse que eu ia meter a mão, não. Mas eu achava que eu estava cobrando menos do que devia. E quando eu comecei a me vestir melhor, com gravata, com poder, eu me senti mais seguro para elevar os meus preços.
Fantástico. Ele endossa toda a mensagem geral que você está passando, né? De requinte, de qualidade, de expertise, né? De experiência. Se um dentista é bom, ele é bem sucedido. Se ele é bem sucedido, ele tem que se vestir como uma pessoa bem sucedida, né?
Exatamente.
E mesmo que a pessoa não se vista da mesma forma, ela reconhece o padrão de bem sucedido, né, Beto? No consciente coletivo, as pessoas têm um ideal. A gente vê isso na televisão, a gente vê na revista,
sim,
né?
Sim. Se você fechar os olhos e pensar num advogado bem sucedido, você já tem a figura do advogado bem sucedido.
É.
Né?
Verdade, verdade.
Um CEO de uma empresa americana bem sucedido. Não vamos falar do Mark Zuckerberg, não, que aquilo ali é exceção, tá? Mas um CEO de uma empresa de Wall Street, um lobo de Wall Street. Você fecha os olhos e já imagina o cara com o terno, entendeu?
E não somente o terno, né, Alberto?
Sim, sim.
Você no começo mencionou que a sua missão é ajudar o homem brasileiro a se vestir bem.
Sim.
Falando sobre várias formas de se vestir, você acha essa uma missão impossível, uma missão difícil ou uma missão fácil?
Mais ou menos!
Eu acho totalmente possível. Primeiro porque, Pedro, estou propondo sempre o resgate do homem brasileiro para voltar a se preocupar com o que ele veste. Porque já foi assim. E se você pegar lá nos nossos antepassados, e quanto mais para trás você for, você vai ver que o homem era muito mais vaidoso. E eu não digo nem essa palavra vaidoso, não. Ele era mais preocupado com o que ele vestia. Está muito ligado também, não só ao que você apresenta, mas à tua masculinidade. Então eu sempre falo isso quando alguém pergunta.
Ah, mas esse negócio de caimento, de tamanho, pô, cara, eu sou homem, cara, eu não ligo pra isso.
Falei, cara, e os militares? Vamos ver um uniforme de um militar em qualquer época. Você vai num ambiente militar aqui, nos Estados Unidos, na Europa, aonde for, você vai ver, cara, com as fardas impecáveis. Cara, e que é coisa mais viril do que um ambiente militar?
Ele é grande e peludo!
Ele é grande e peludo!
E me beija com tesão!
E me beija com tesão!
Então, as fardas, não só as roupas de combate, mas também as roupas do dia a dia. Então, eu acho totalmente possível, cara, ser informal, você ter alegria na tua vestimenta, teu estilo, e você resgatar aquele gosto que o homem tinha antigamente, de ir pra um alfaiate, de ir pra uma loja sozinho, escolher a roupa dele, cara. Eu acho totalmente possível. E eu vejo isso porque eu vejo as pessoas que me acompanham, como é fácil eu contaminar as pessoas com isso. Você é um cara que tem um mindset que eu admiro demais, e você sabe que mindset é contagiante, né?
Sim,
Eu sempre digo que se vestir bem também é contagiante, cara. É muito fácil contagiar as pessoas com esse gosto de caprichar, cara. Você pode caprichar com uma camisa Hering, você pode caprichar com um jeans, pode caprichar com tênis, cara. Mas tá presente com aquilo que você vai vestir. Você tem uma intenção com aquele jeans que você vai colocar. Aquele lencinho que você vai colocar no blazer pra dar aquele toque de estilo, cara, ele tem que ter uma intenção, entendeu? Então, e os homens de antigamente tinham isso.
Como assim uma intenção, Beto?
Por exemplo, eu não vou colocar por colocar. Digamos, eu não sou muito fã não, tá? Mas digamos que eu queira colocar um terno, mas colocar uma meia colorida. Cara, coloque aquela meia colorida, mas com a intenção de causar com ela, entendeu?
Certo.
E aí você vai ver que essa meia colorida vai chamar atenção pra ela. Então não fique como coisas dispersas pelo teu visual. Então chame atenção pra ela. Você bota um visual mais monocromático e bota uma meia colorida. Ou então tudo de uma mesma cor e um sapato um pouco mais diferente. Tem uma intenção. Não fica colocando as coisas só por colocar. Se você vai colocar uma camisa social, você fala assim, cara, eu quero causar com essa camisa social.
Perfeito.
É entender o porquê está fazendo aquilo, não fazer simplesmente porque viu na televisão alguém fazendo.
Exatamente, exatamente.
É, eu vejo muitas vezes, quando eu vou cortar o cabelo, eu fico conversando com o cabeleireiro, e aí ele me conta, pô, às vezes vem um cliente aqui e fala, pega, mostra uma revista, pô, eu quero meu cabelo assim. É. Não dá, o corpo do cliente é diferente, o cabelo, o tipo de cabelo é diferente.
Sim, né? O formato da cabeça também.
O formato do rosto, as bochechas, o nariz. Então a gente tenta explicar pra ele, tem uma técnica e tal, pra poder fazer isso, mas às vezes não, às vezes o cliente quer porque quer. E é triste você ver a pessoa refém de uma imagem que venderam pra ela.
Exatamente.
A gente nota isso muito no marketing. Uma das necessidades dos drivers do ser humano é o ser aceito pelo grupo, né? Então, mesmo que não seja o grupo imediato dele, pode ser um outro grupo externo, mas ele precisa ser aceito pelo grupo. Por um grupo. É interessante como vários produtos, incluindo roupas masculinas e grifes masculinas, bom, femininas então nem se fala, mas grifes de moda, se capitalizam em cima disso, porque elas te vendem algo que basicamente é o seguinte, olha, põe essa camisa com esse lagarto aqui na frente, não vamos citar o nome, ou com esse felino, ou com essas tiras, seja o que for. Sim. Coloca isso aqui e só o fato de as pessoas olharem e verem que você tem dinheiro pra comprar essa camisa, você vai ser respeitado. E no fundo não é assim, né? A gente pode ver pessoas que chega a ser triste de ver a pessoa ela querendo exclamar poder financeiro pela roupa que ela tem, mas a composição do visual dela é... Tu vê que não tá legal, né, Beto?
É aquela síndrome do rei do camarote, né?
Você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes.
Exato.
Você pode até imaginar o seguinte, todo mundo quando imagina um cara elegante, tô falando um cara bonito, enfim, um cara que se veste bem. Cara, qualquer homem que eu pergunte, cara, qual o teu exemplo de um homem estiloso? Aí ele vai falar algum. 100% das vezes, esse cara que ele cita não tá usando marcas aparentes, não tá usando grifes, não tá usando iniciais da fivela, nem nenhum escudinho aqui na camisa, não tá ostentando nenhuma marca. São nos detalhes, são na sutileza. É, elegância é uma palavra muito legal que tem que ser resgatada, Pedro, porque elegância ficou lá atrás e parece coisa assim de homem velho. Mas eu quero resgatar essa palavra elegância, porque a elegância traz com ela o cavalheirismo, traz com ela o comportamento também de um cavalheiro, de um cara elegante, não só no sentido de roupa, mas no sentido assim também de comportamento, de ser.
Quando eu escuto a palavra elegante, Beto, na minha mente, no meu imaginário, eu imagino uma pessoa poderosa, mas que não fica mostrando o poder dela. Ela é alguém como se tivesse um poder de poder. Imagina um cavaleiro na época da Idade Média, né? Ele tem uma espada, ele comanda um exército, mas ele não exclama isso, ele não grita pra todo mundo. No passar, no caminhar, na postura, na vestimenta dele, ele passa a confiança e ao mesmo tempo, passa uma imagem de autocontrole, de autoconfiança, né?
Sim.
De você poder, sem falar nada, causar um impacto positivo, né? Não somente causar impacto por causar impacto.
São mensagens subliminares, né?
E ainda mais a vestimenta, né, Beto? Porque 99% das pessoas com que você cruza todos os dias, você não fala com elas. É o pessoal no metrô, a pessoa no ônibus, a pessoa na sua empresa...
Boa sacada. Não
fala com elas, mas elas estão formando uma opinião a seu respeito baseado no que você está vestindo, né?
Sim, e você quer estar coerente com aquela mensagem que você está passando. Então, você está passando uma mensagem de homem de sucesso, você quer ser esse homem de sucesso. Isso aí tem estudos mostrando que são comportamentais. Você acaba querendo ser aquela mensagem que você está passando para as pessoas, para não decepcioná-las com essa percepção que ela tem de você.
É uma questão de continuidade, né? Já que você criou aquela proposta e mandou aquela proposta para o mundo, é bem interessante, nunca tinha passado por esse lado, fantástico. A gente escuta em alguns lugares as pessoas falando que uma das melhores maneiras da gente cumprir uma meta, de perder peso, de fazer seja o que for, é a gente torná-la pública, né, Beto? Falar pra alguém, porque agora a gente vai ter que fazer, porque vai ter pessoas esperando, vai ficar muito chato se a gente não fizer, né?
Sim.
E é interessante que a roupa faz isso, né? Você se vestindo e mandando essa mensagem pro mundo, você não vai agir diferente da mensagem que você tá mandando.
Boa sacada.
A gente mencionou alguns dias atrás a questão dos super-heróis. Comenta um pouquinho pra gente isso também, né?
Eu quero deixar bem claro aqui, Pedro, que tá bem vestido não é tá arrumadinho, não. É tá bem vestido, assim, consciente, respeitando o teu estilo, respeitando as ocasiões, os momentos e os ambientes que você tá. Mas tá bem vestido, assim, quando eu digo que você tá com as roupas certas, é como se fosse um uniforme de super-herói. Porque quando você coloca o uniforme de super-herói, a capa do super-herói, ou então a máscara, o super-herói se transforma. Nenhum super-herói que eu já vi, ele é o super-herói quando ele não tá com o uniforme dele. Então, essa coisa de você se empoderar quando você se veste bem. Cara, dá pra se vestir bem de forma muito simples, muito barata até. Dá pra se vestir bem sem ostentar, como eu tinha falado antes. É uma forma sutil. E você acaba liderando outras pessoas, por mais que no começo você até possa ser zoado pelos amigos. Cara, mas chega uma hora que eles começam a te seguir. E aí você se torna um líder daquela turma. Ou você muda de turma, acontece isso, ou você se torna um líder daquela turma em termos de proposta que você está fazendo para ser um cara que está transmitindo a mensagem e sendo aquela pessoa.
Muito legal. E a liderança, ela não é um título, né? Ela é uma atitude. Então, se você não precisa da permissão das pessoas para fazer isso. Só por fazer, aqueles que criticam provavelmente vão acabar seguindo também, né, Beto?
Sim. Eu estava agora num evento de moda masculina nos Estados Unidos e, cara, foi muito interessante esse evento que estava, assim, os grandes nomes da moda masculina online americanas. E, pô, era um encontro de homens, cara. Assim, tinha duas ou três mulheres que, acho que as duas ou três ali, uma era blogueira de moda e a outra era namorada ou esposa de algum. Mas era um encontro, tinha mais de 150 homens ali. E todos eles, Pedro, todos eles estavam extremamente bem vestidos. E, assim, eu cheguei lá, eu vi aquela coisa do cara tá comprometido de estar bem. E a grande parte, 90% deles, eu fui descobrir, eram casados e tinham filhos. Mas estavam ali no evento de cavalheiros, no evento de gentleman. E eles estavam convictos daquela atitude que eles tinham através da roupa. E cada um com o seu estilo. Tinha cara com barbona, com aqueles bigodões assim que tá usando, que voltou a se usar, que era de antigamente. Eu acho bacana pra caramba. Que chega a fazer a curva no bigode, sabe qual é?
Sim, bem comprido.
Cara, tinha uns caras daquele, mas tava com terno, com blazer. O outro tava de jaqueta de couro. Mas todo mundo convicto da importância da imagem que eles estavam passando.
E não era ter a barba, ou ter o bigode, ou ter o cabelo por ter. Essa é a intenção que você tava falando, né, Alberto? Então, de ele sabe como utilizar aquilo. Ele entende como que o bigode vai compor o look dele, né?
É, porque a moda... Eu não gosto muito dessa palavra moda, não, mas vamos usar essa palavra porque você acaba entendendo melhor. Na moda, você consegue valorizar o que você quer valorizar e esconder coisas que você quer esconder. E você falou agora há pouco tempo sobre o cara que fica seguindo muito o que o mercado dita. E aí você vê, o cara que tá gordinho, o cara que tá com uma barriga maior, ele não quer mostrar aquilo, mas ele acentua. Por quê? Porque ele vê pela rua uma opção de caras com camisa polo, com listras horizontais, aí ele vai lá e coloca aquelas listras horizontais que só aumentam a percepção de que ele tá fora de forma. Então, o cara às vezes tem ombro curto. Tem técnicas para você usar para não dar essa percepção de que o teu ombro é muito curto. Às vezes a perna é muito curta, então às vezes o tronco é muito curto, a perna é muito longa. Tem técnicas para você usar para fazer uma ilusão de ótica. Você não quer mostrar... Eu tenho meus defeitos. Eu tenho meus, vamos dizer assim, complexos. Todo mundo tem. Eu acho que meu nariz
pontos,
é um pouco...
Pontos que você gostaria que fossem diferentes em você, né?
Exatamente. Então, pô, tem truques para você contornar isso aí, conviver com isso na boa.
Muito legal, muito legal. Muita gente que tá ouvindo agora vai pensar, tá, mas qualquer loja de uma marca boa vai ser muito cara. E muitas vezes a pessoa não consegue pôr uma cifra.
Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300.
Olha, Pedro, eu digo duas coisas. Primeiro que esse conceito de caro e barato, ele é relativo e eu vou explicar agora por quê. O que é uma camisa cara e o que é uma camisa barata? Pra mim, uma camisa cara é uma camisa que você compra e não usa. Ou você compra e usa muito pouco porque a padronagem, a estampa, a cor dela é muito marcante e você acaba usando ela pouco. O que é uma camisa barata para mim? É uma peça que eu use sempre. Então, o preço dela, por cada vez que você usa, se torna barato. Então, eu não sou muito dessa onda de que tem que comprar roupa barata. Eu tenho muita roupa barata. Muita mesmo. Porque você acaba depois conhecendo os fundamentos da moda e você consegue garimpar bem coisas legais em liquidação, até em lojas de departamento também. Você consegue garimpar. Mas eu gosto de desatrelar essa coisa de saber comprar barato. Para mim, o importante é você ter uma peça que você vai usar ela muito. Às vezes o terno custa R$5.000, mas ele é tão atemporal, cara, que o cara que é executivo pode usar ele direto, aquele terno. Enquanto que um outro terno custou R$800, tem uma padronagem que marca muito, ou então que não ficou muito bom nele, ele comprou, usou duas vezes e viu que não tinha um caimento tão bom, ele não usou. O que, que saiu mais caro? O que você comprou de 5 mil reais que tá, cara, tá surrado de tanto que você já usou ele e que cada vez que você usou, se você for computar quanto que pagou por cada uso dele, então a gente tem que pensar nisso, nesse conceito também de usar. E a outra coisa também, aí eu volto agora para uma frase que o nosso amigo, o Miguel Cavalcante, falou para mim, é uma sacada excelente, cara. Eu tava explicando para ele essa coisa de moda temporal, ele tava assim, interessando, assim, a gente ficou conversando. Aí no dia seguinte, num evento de marketing digital, ele me parou e falou assim, cara, tive uma sacada boa pra caramba aqui. Ele fala, se vestir mal, custa caro. Pensa nisso.
Fantástico.
Isso aí abre um leque de pensamentos, né? Se vestir mal, custa caro. Por vários motivos. Você acaba perdendo oportunidades. Você vai pra uma entrevista de emprego e se você não tá bem vestido, você pode perder aquela chance de emprego. Você pode perder aquela chance de parceria com um eventual sócio. Você pode perder uma chance de encontrar uma pessoa legal pra você, um excelente relacionamento, para casar. Então custa caro em todos os sentidos. E também custa caro pelo seguinte, se vestir mal, custa caro porque você acaba nunca estando satisfeito com o que você tem, você nunca parou para estudar os fundamentos e começa a entulhar teu guarda-roupa com tralha o tempo todo. Então, esse pensamento pode ser bem abrangente em termos de perda de oportunidades de negócios, como também você comprar errado, comprar roupa barata e acabar não usando.
Logo, a importância de a pessoa se educar, né, Beto? Porque o que vai diferenciar, ela vai ter que comprar uma roupa igual. Então, o diferente é ela fazer um bom investimento ou um mau investimento na roupa que ela vai comprar, ela saber o que ela tá fazendo, né?
Chega numa hora que você vai poder ir pra uma loja de departamento, uma loja barata, você vai exatamente naquela peça certa, cara. E outra coisa também, você quando começa a se educar, pega roupas que você consegue fazer alterações nela. Eu sempre digo que todo homem estiloso que você imaginar, 90% das roupas dele foi feito alguma alteração, Pedro. Foi alguma hora para uma costureira, para uma loja de ajuste de roupa ou para um alfaiate, foi feita alguma alteração.
Perfeito.
Porque é quase que impossível você comprar uma roupa que eles chamam de off the rack, que é assim, que vem já pronta, que não tem uma alteração para fazer, cara.
De prateleira, né?
É, exatamente. Porque quase todas, não são todas.
A não ser que você tenha um corpo do padrão aquele, que é onde eles fizeram a roupa já para aquele tipo de corpo. Porque a indústria é um produto em massa. Então, tamanhos PMG e tal, é um tamanho em massa. Só que muito provavelmente o corpo da pessoa não é exatamente um P, não é exatamente um M, né, Beto?
É, e o mercado é cruel, ainda mais o mercado brasileiro, porque você imagina um tamanho médio, por exemplo, quantos tipos de corpo cabem naquele tamanho médio daquela camisa? Vários, eles querem botar assim, para ter menos apurrinhação possível, coloca um tamanho médio ali que cabe todo mundo, um tamanho G que cabe o máximo de tipos de corpo diferente. Lá fora você ainda vê um pouquinho mais essas opções de, às vezes a calça tem uma determinada largura de cintura, mas o comprimento da calça é um pouco maior, menor. Aqui não. Aqui o cara é baixinho e gordo e ele precisa comprar a mesma calça de um cara grandão e gordo. E aí depois ele tem que diminuir a bainha. E fica uma merda, Pedro.
Errou feio, errou rude.
Fica assim. Ruim. Se você não fizer um ajuste na largura do contorno, vai ficar estranho. Então, você quando acaba conhecendo um pouquinho os fundamentos, cara, você acaba, sim, comprando roupa barata, comprando roupa que você pode mandar ajustar. Que mandar ajustar roupa é uma coisa super barata. E isso, as mulheres fazem muito mais do que nós.
É verdade. E não sai caro mesmo, né? Não sai caro.
Não sai.
A gente, esses dias, eu tava conversando com a minha esposa, e a gente passou na frente de uma loja no shopping, que é só de ajustes de roupa. E ela me comentou, tu viu essa loja aqui? E eu não, nunca nem reparei, né, a loja de ajustes de roupas. Por quê? Porque ela usa bastante, eu nunca tinha usado. E aí ela falou, olha, eu tava conversando com a dona e ela disse que eles estão transformando a numa franquia agora, porque as pessoas estão começando a acordar pra isso. Ela vai lá, compra a roupa, já leva pra ajustar, acaba fazendo umas outras coisas no shopping e já volta pra casa com a roupa ajustada.
Claro, ninguém é igual. Às vezes você tem a mesma altura, mas tem ombros diferentes, comprimento do braço diferente, às vezes o cara precisa usar uma camisa social e o comprimento do braço, às vezes o ombro tá com a linha da costura perfeita, mas tá muito curto, ou então tá longa demais, e você precisa saber exatamente o que você precisa, o tipo de camisa que você pode comprar, e a partir daí levar para uma loja de roupas. E no começo é chato, Pedro, no começo é meio, pô, você não sabe como é que você manda ajustar, mas depois isso aí vira no-brainer, como dizem, né? Aquela coisa assim de, cara, vai no automático, tu sabe exatamente. Cara, chega na loja e fala, quero que encurte aqui, tu pega por aqui, tira um pouco aqui da minha cintura, que tá sobrando pano falando aqui. E o que eu sempre digo, não pode sobrar pano, cara.
Não pode.
Cara, você pode usar qualquer tipo de roupa, jeans. É, não quer usar camisa social? Tudo bem, cara, bota uma camiseta. Não pode sobrar pano. Não pode sobrar pano na bainha, não pode sobrar pano nos fundilhos da calça, não pode sobrar pano no casaco.
Se você falar isso pro Pedro Superti de 15 anos atrás, quando ele andava de skate, ele ia discordar totalmente de você. Tem que sobrar calça.
Eu vou usar um velho jargão, cara, mas assim, é a pura verdade. Tinha uma época que eu me preocupei muito com roupa, eu me perdi. E aí eu vou usar aquele jargão que se usa, né? Nem sempre foi assim. Eu também fui um cara extremamente preocupado com marcas, com... Ah, a calça da... Eu não sei se pode falar, vou falar uma marca aqui, qualquer coisa você corta.
Isso daqui dá uma cadeia.
Não. A calça da Diesel, cara. Sim, sim. Tinha que comprar a calça da... Eu comprei uma calça, uma vez, um jeans, Pedro. Cara, tem até vergonha de falar de uma marca, não vou falar marca não, marca lá de fora também, mas cara, foi $400 num jeans, cara.
Nossa.
Sabe quantas vezes eu usei aquela calça? Três vezes, cara.
Falsos poetas!
Aquilo saiu uma calça cara.
Caríssimo.
Não é porque custou $400.
É o CPU, né? Unidade de medida. Custo por uso.
Exatamente. Exatamente.
Se for ver o CPU usando então, duas vezes, saiu $200 cada vez que usou a calça.
É, cara, eu fico revoltado. E isso que eu quero passar pras pessoas, pra você não ser vítima da moda. Por quê? Eu era vítima do mercado. Falava que tinha que ter a calça da marca tal. Então tinha uma marca de boné, que eu não quero citar o nome aqui, mas há uns 5 anos atrás, as pessoas compravam só por causa do símbolo que tinha na frente do boné. E hoje em dia, esse boné já virou uma coisa até meio cafona de ter, cafona. Porque...
Não, nada a ver, irmão.
Pagava muito caro por ele. E eu também fui esse cara que tinha essa ânsia de ser aprovado pela marca das coisas que eu estava usando. Camisa estampada, camiseta também, estampado o nome da loja aqui na frente. Relógios também. Assim, ah, tem que ter relógio da tal marca. Eu não estava preocupado com o design, eu estava preocupado com a marca. Isso é assim, cara, eu não quero isso para mim mais. Quando eu descobri a moda temporal, quando eu descobri que os caras que eu achava realmente estilosos, eles não estavam preocupados com marca, mas sim com o design, com o estilo, aí foi libertador.
Foi libertador. Aí você encontrou a felicidade.
Aí encontrei a felicidade. Literalmente, cara, porque aí eu mudei de profissão. Eu entrei pro marketing digital. Na verdade, eu entrei ainda para trabalhar com odontologia, mas eu acabei migrando. Pô, eu vou trabalhar com aquilo que eu amo. Eu sei que eu vou ter que trabalhar com internet fim de semana. Cara, eu não conseguia pensar em trabalhar em odontologia sábado e domingo. Até pouco tempo atrás, eu morava no Rio, morava na Zona Sul, a 2 quadras da praia. Eu nem pensava no sábado de manhã ficar em frente ao computador, estando a praia ali a 2 quadras de mim, entendeu? Perto ali.
É interessante, eu abordo isso muito nas palestras, Beto, a questão do marketing digital, porque você vive no contrafluxo. Então, geralmente, quando você pega um feriadão, todo mundo vai pra praia. Aí chega domingo da noite, todo mundo volta pra praia. Aí são aquelas horas presas no trânsito, etc, etc. E quando você trabalha com uma coisa que você gosta e que não é preso a um local nem a um horário, que são os negócios da era industrial, e você tem um negócio da era digital, você vive no contrafluxo. Quando tá todo mundo indo, você volta. E quando tá todo mundo voltando, aí você vai pra praia, aproveita.
É a minha história atual hoje em dia, porque eu me mudei de cidade, me mudei de estado, e eu tô aqui pertinho das praias aqui de Santa Catarina. Aí o pessoal fala assim, ah, mas fim de semana enche muito. Eu nem falo, cara, mas eu penso assim, ó, que problema? Eu posso ir pra praia? Eu tô pertinho da Guarda do Embaú.
Caramba.
Então eu penso assim, cara, a Guarda do Embaú fica muito cheia? Bem, eu posso numa quarta, quinta-feira, não tem problema.
Não,
domingo
tem problema.
Eu trabalho.
É verdade, né? É verdade. Você falou sobre a questão de... Aí sim, entrou pro marketing digital pra poder viver disso. Então, Roberto, a galera ouviu esse nosso papo e tá pensando, caraca, legal, concordo, curti muito, mas se eu for hoje no shopping ou numa loja, eu não sei comprar roupa. Como é que ele pode aprender essas técnicas contigo?
Eu criei um curso que é pro cara ficar totalmente independente e, com isso, ele aprender a ir pro shopping sozinho, não chamar a namorada, não ficar chamando a esposa, chamando a irmã pra ir sozinho. É sozinho, como os avós dele faziam antigamente. Nossos avós, eles iam sozinhos para a alfaiataria, não precisava de ajuda de mãe, de irmã, de ninguém.
Isso passa uma mensagem de autoconfiança, né, pra companheira.
À noite, tainha, vinho e muito sexo.
Claro, cara. Não é uma boa ideia você levar a tua namorada junto para pedir conselho de roupa.
Se ela não estudou moda masculina.
É, eu criei o curso Código Estilo exatamente para isso. E eu sempre falo o seguinte, cara, nós somos tão felizardos, mas tão felizardos da nossa moda, a moda masculina, ser muito mais simples que a moda feminina. feminina, mas infinitamente mais simples, e mesmo assim o homem não lança a mão desse conhecimento pra se vestir bem, cara. A moda feminina é complicadíssima, cara. Eu não entendo nada de moda feminina, nem quero entender. Assim como eu digo, mulher, a não ser as que são profissionais de moda masculina, mas a mulher não entende de moda masculina. Primeiro por quê? Porque ela tem muito que parar pra pensar na moda feminina, cara. Então não tem tempo. Ela pode dar palpite ali na hora que ela vai com você. Ela acha que sabe. Eu criei o curso Código Estilo, que lá eu tenho, no módulo 1, eu falo sobre tamanhos, eu falo sobre como você ter as medidas certas pra cada tipo de corpo, o que valoriza cada tipo de corpo. Eu falei aqui sobre ombro curto, ombro largo, ombro curto, perna muito longa, o cara que é muito baixinho, o cara que é gordão, o cara que é gordinho, o cara que é varapau. Então, lá no módulo 1 e no módulo 2, eu falo muito sobre essa coisa de tipos de corpo e também sobre tamanho. Aí entra o módulo 3, que é como você constrói o teu guarda-roupa com as peças certas, as peças que são indispensáveis para você ter no teu guarda-roupa. É, tem um outro módulo que eu falo de estilo, e você pode me perguntar: ah, mas é para jovem ou é para pessoas mais velhas? Eu sempre vou dizer: é para o homem, porque não tem idade, são os fundamentos. Eu ali não estou entrando em tendência, então se alguém está pensando que ali vai encontrar dicas de tendências, eu odeio essa palavra. Eu gosto da palavra estilo. E estilo não tem tendência, estilo fica. Eu sempre brinco que o meu curso é um curso que vai falar sobre a moda James Bond. E a moda James Bond legal. É aquela moda atemporal. Por que que eu falo James Bond? Porque você pega qualquer filme do James Bond de qualquer época, com qualquer ator. Hoje em dia é com Daniel Craig, se veste bem pra caramba. Mas você pega qualquer época. O James Bond, o personagem, ele tá sempre vestido com uma roupa que você usaria.
Isso é um ponto bem interessante do ponto de vista de marketing, porque os filmes do James Bond são um produto. Então, eles vendem um estilo de vida, a questão da aventura, da troca de tiros e tudo mais, tudo bem, faz parte do produto. Mas no fundo, o que eles fazem é vender uma percepção de sucesso, porque ele é bem cedido, né? Ele vence
os mulheres bandidos, mais lindas,
tem as mulheres mais lindas, os carros mais legais, helicópteros e tudo mais, né, Alberto? Então, em que eles fazem? Eles não criam uma imagem e tentam convencer as pessoas que aquela é a imagem certa. Na realidade, os elementos que compõem o visual do James Bond já são coisas que há séculos os homens entendem que são coisas de sucesso. Então, exatamente, já tem dentro do nosso consciente aquilo. A gente bate o olho e fala: caramba, parece o James Bond, né?
É verdade. Até o carro dele é um carro atemporal. São carros atemporais. Os relógios são atemporais. A roupa dele é atemporal. Então, no curso, eu quis focar na moda atemporal. Timeless style, entendeu? É aquela coisa de você não ficar com as algemas, enquanto que os gurus da moda estão te pegando pra te levar pra onde eles querem. Aí, esse ano, tá se usando tal coisa com a lapela de tal jeito. Ano que vem é diferente. A estação agora tá pedindo tal cor. Nada disso, cara. Quando você entende os fundamentos, você vai ter a tua liberdade pra você ser um cara atemporal, mas ao mesmo tempo estiloso. Porque moda atemporal não quer dizer moda careta, não. Eu posso depois citar várias peças atemporais que são extremamente modernas, apesar dos anos. Um exemplo disso é uma bela jaqueta de couro, entendeu?
Perfeito.
Então a gente fala isso no curso. Eu fiz um curso pro homem se tornar, primeiro, independente, pra ele sozinho. Principalmente, nós falamos de ajustes, é pro cara saber chegar numa loja de ajuste de roupa com uma camisa que ele comprou numa loja, ele sabe que ela tá quase perfeita, tem uns elementos ali que ele precisa fazer, o checklist na hora que ele vai comprar uma calça ou uma camisa, que tem coisas que não dá pra alterar, tem coisas que não dá pra ajustar. Então, no curso eu falo sobre o que você precisa saber pra quando for comprar um casaco, um blazer, um terno, alguma coisa que você possa tirar da prateleira e levar pra fazer ajustes e que dê pra fazer, e não chegar com comprar errado e depois chegar na loja de ajustes a vendedora falar que vai dar pra ajustar e na verdade não dá. Você pode levar pro melhor alfaiate do mundo que ele não vai conseguir fazer um ajuste perfeito se você não pegou uma peça mais ou menos certa, sabendo o conhecimento de medidas.
Muito legal. E então, o seu curso nasceu pra poder suprir essa ausência de conhecimento de como se vestir, que você não aprende na faculdade, não aprende na TV, não aprende em lugar nenhum, né, Beto? Então, a chance é pra aprender com o seu produto.
Antigamente era de pai pra filho. E isso se perdeu. Agora é do Alberto Solon pro...
De Alberto Solon para o mundo. Então, se o pessoal quiser conhecer o seu produto, qual o link que eles podem entrar, Beto?
O pessoal quiser adquirir o curso, ele pode entrar no link www.paroaltoeavante.com.br/códigoestilo. E lá ele já vai adquirir o curso e já vai começar a receber imediatamente o conteúdo do curso.
Legal, legal. Fica a dica. Então, você que está escutando o podcast dentro da página Paro Alto e Avante, logo embaixo do player a gente já colocou bonitinho o link para você clicar. Mas isso aí, Paro Alto e Avante Podcast.com.br/código estilo, isso, né, Alberto?
Exatamente. E lembrando, Pedro, que tem uma garantia de 30 dias que você pode também usar. Eu até hoje não tive uma devolução, mas se a pessoa não ficar satisfeita com o curso, em 30 dias ela pode ver o conteúdo e depois ver se é pra ela ou não. Então, é assim, tira todo o peso de compra da pessoa e coloca pra mim, porque eu garanto o produto que eu fiz, o conteúdo que tem lá dentro.
Fenomenal. E mesmo que ela não queira, o conhecimento que ela consumia ali durante os 30 dias vai ficar com ela pro resto da vida, né? Isso ninguém vai roubar dela, ela vai perder, não vai estragar, não vai sair de
moda. É por isso que eu fiz questão de fazer um curso que não ficasse ligado em tendências, que não envelhecesse. Esse curso não envelhece. E é bem legal, cara, porque eu tenho alunos lá de todas as idades. Tem rapazes de 18 anos, de 20 anos, tem senhores, tem de todas as idades, porque ali eu faço questão de mostrar, não só aparecendo na frente da câmera, me mostrando, mostrando como é que se via o tamanho, a medida, mas eu mostro estilos, eu mostro slides também, eu vou fazendo fotos comentadas ali, falando como se fosse uma mesa de bar, Pedro.
Muito bom. Sensacional. Alberto, infelizmente nosso tempo tá estourando, mas tá muito, muito, muito legal poder conversar com você. É um tipo de assunto que, sinceramente, eu não sei com quem eu poderia conversar, né? Até porque o homem tem uma questão de... As mulheres perguntam pras amigas, ficou bom ou não ficou e tal. O homem vai ser perguntando pros amigos, o que tu acha dessa calça? Então, ter esse conhecimento pra você pelo resto da vida, atemporal, né? É fantástico. Que legal o seu trabalho. Parabéns, Alberto. E agora é legal que você tá fazendo as pessoas sorrirem de outra forma, né?
É, exatamente. Eu sempre gosto de dizer também que se vestir bem abre portas. É, mas outra coisa que abre portas é um belo sorriso. Você falou uma coisa muito importante agora também. E eu sempre trabalhei com sorriso, com estética, só que agora é de uma outra forma.
Tá aumentando, né? Do sorriso foi pra roupa, daqui a pouco vai pra família, vai aumentando o plano de dominação do Alberto. Legal. Alberto, qual música você gostaria de pedir pra finalizar o nosso episódio hoje?
Pedro, vou pedir uma música chamada Excuses, que essa música, ela fala muito sobre essa coisa que eu falei de você ter coragem de migrar, você ter coragem de fazer uma mudança e que às vezes fica dando desculpas pra você sair da tua zona de conforto. Essa música tem uma letra com uma mensagem muito bonita. É uma música nova, não é uma música antiga, é uma música que saiu há 4 meses, 6 meses atrás e eu adoro essa música. O refrão dela, ela fica na cabeça, eu acho linda.
Quem que canta?
Cara, aí que tá, cara. Você vai pensar que eu combinei isso aí, mas não foi. É um grupo, eles são DJs e são músicos também. O nome deles chama Above and Beyond. Cara, é meu grupo preferido, cara. Assim,
não acredito.
Há mais de 2 anos que eu consumo tudo do Above and Beyond. É o nome do programa do teu site, Para o Alto e Avante. Eu achei muito engraçado, cara. Quando você veio pedir a música, eu falei, bom, claro, vou pedir do Above and Beyond. Aí depois eu pensei, cara, Above and Beyond, Para o Alto e Avante do Pedro, cara.
É isso aí, não.
E todo mundo que me conhece sabe que eu adoro Above and Beyond, cara.
Fantástico, fantástico, muito bom. Realmente, não foi combinado. Tô surpreso, tô muito surpreso. Então a gente já tá ouvindo aí no fundo Excuses do Above Beyond. E pra gente finalizar, uma frase, Beto.
Você é o que você veste. Você se transforma, você se sente empoderado. Então essa frase é aquela frase que tinha, o hábito faz o monge. Vamos colocar pra você é o que você veste.
Muito legal. Muito legal. Perfeito. Então tá. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Alberto Solon. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Foi muito legal. A gente abordou uma série de outras coisas novas aí, que provavelmente você não vai encontrar tão facilmente na internet. Eu queria agradecer muito a presença do Alberto. Obrigado pelo teu tempo, Alberto, na tua agenda pra poder conversar com a gente e poder divulgar pras pessoas uma coisa tão importante quanto essa, a comunicação e a postura que ela tem perante as pessoas que ela ama, que rodeiam ela, né?
Pedro, foi um prazer, foi uma honra participar, porque eu sou um grande fã seu, nós nos tornamos amigos também, e eu sou um cara assim que sou teu fã, sabe, fã mesmo, aquele cara assim, tudo que você colocou até hoje em termos de projetos também, eu sou um verdadeiro admirador, e eu agora tô aqui é uma honra, cara, uma honra estar aqui.
Que legal,
um abraço, Alberto, pro teu público também.
Muito obrigado, Alberto, muito obrigado. Gente, então esse foi o nosso terceiro episódio e se você gostou, comenta aqui embaixo nos comentários, envia o link pra algum amigo seu que possa se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço pra todo mundo, até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Stop making excuses, just get up and show them you
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.